Muito bom dia, amigos do Notícias Agrícolas. Bom dia a todos vocês. Estamos ao vivo aqui direto dos nossos estúdios em Campinas do Notícias Agrícolas, nesta segunda-feira, 28 de novembro de 2016, para um importante alerta. Vocês estão vendo aqui, o nosso alerta se refere a essa lagarta aqui, a Spodoptera. É, essa lagarta ataca, como todos sabem, todos os agricultores sabem, ataca as lavouras de forma geral. São quatro lagartas, né, que atacam o milho, essencialmente, ataca as pastagens, e todas as quatro Spodópteras, as quatro lagartas, estão atacando a soja nesse instante, onde tem soja recém-plantada, tem soja já bem adiantada, a lavoura, enfim, a safra está andando. No momento também que os preços estão bons, hoje a soja abriu com 15 pontos de alta por causa do feriado norte-americano, por causa da demanda norte-americana e por causa do dólar, dólar que está mais fraco, ou seja, possibilitando as compras das commodities. Então, assim, então por esses três fatores, a soja sobe e, claro, evidentemente, por esse fator principal, todo cuidado é pouco. Enfim, essa é a importância desse nosso alerta. Daqui a pouquinho, vou mostrar para vocês, nós vamos falar com o Dr. Dirceu Gassen, um dos maiores especialistas da agricultura brasileira, uma referência para o Brasil, e vamos falar também simultaneamente com o presidente da ProSoja Brasil, Marcos da Rosa, que, além de presidente da ProSoja Brasil, é agricultor e, portanto, sojicultor e, portanto, sofrendo dos ataques da Spodoptera. Para que os senhores entendam a gravidade do problema, sempre lembrando, não é generalizado, é um ataque de bolsões em regiões, mas é importante o alerta porque isso se espalha. Então, para vocês entenderem a gravidade do ataque da Spodoptera, vejam o vídeo que nós vamos rodar para vocês, depois nós vamos mostrar vários outros vídeos, várias fotos, porque a gente está recebendo fotos e imagens do Brasil todo. Mas vejam esse vídeo do ataque da Spodoptera durante o dia, pelo calor ela entra embaixo do solo, está atacando a soja recém-plantada. Vamos pedir para o Gabriel Olívio, nosso diretor, para rodar esse vídeo. Roda aí, Gabriel.
Tira ela aí.
Muito bem, no outro vídeo que nós vamos rodar já já, vocês vão perceber que ela está cortando a soja recém-nascida. Bota os trifolinhos ali, ela... Então, pela gravidade, e a gente pode até imaginar que a Spodoptera, que é a lagarta do cartucho, saiu do milho e foi para a soja, não só, também da pastagem, enfim, é de uma gravidade importante, por isso esse é nosso alerta aqui ao vivo do Notícias Agrícolas nesta manhã de segunda-feira. Vamos aqui agora, nesta outra câmera, saudar o presidente da ProSoja Brasil, Marcos da Rosa. Bom dia, Marcos.
Bom dia, João. Bom dia, Dirceu. Bom dia aos nossos amigos que prestigiam a Notícias Agrícolas.
E aqui no telão, Dirceu Gassen, direto de São Paulo hoje. Doutor Dirceu, muito bom dia.
Bom dia, Marcos. Parabéns pelo teu trabalho aí, como representante da produção que gera e movimenta a economia do Brasil, a ProSoja.
Muito bem. Então, assim, nada mais importante, né, Marcos, ter o doutor Dirceu aqui conosco para tirar as dúvidas. É, a primeira coisa que ele está fazendo conosco, né, Dirceu? O jornalista gosta de riscar fósforo, né? Gosta de manchete. E aí a primeira coisa que você está nos falando, antes de passar a bola para o Marcos, é que vamos com calma, né? É importante o alerta, mas ela não está generalizada, é isso?
Sim, as lagartas ocorrem. Lembrem que a soja é uma cultura raríssima. Ela, no grão, tem quase 40% de proteína. Não tem nenhuma cultura que nós podemos cultivar em escala que tenha esse teor de proteína. Mais próximo que nós vamos ter aí é feijão, com 24%, algo assim. E o óleo vegetal comestível. Então, também um alimento espetacular para pragas, lagartas, percevejos, doenças. Sim, precisamos estar alerta, e o que o Marcos nos destaca, alertando sobre regiões com problemas, isso é muito importante, alertar para o potencial de dano, a necessidade de monitorar, mas não tomar decisões ou se transformar numa paranoia de começar a controlar preventivamente aquilo que não é necessário controlar. Então, dá uma olhada e realmente examinar com bastante cuidado. Não podemos perder, soja está com preço ótimo, vale a pena investir, quem colher melhor gera mais renda. Então, temos que tomar o cuidado sem partir para o outro extremo de aplicar o que não é necessário.
Muito bem, esse talvez seja o alerta principal. No entanto, como eu disse, vamos voltar aqui agora para o Marcos da Rosa. Ele não só é o presidente da ProSoja Brasil, portanto, representante da produção, como ele é vítima, lá na sua fazenda, nesse instante, a Passo Fundo, lá em Canarana, está debaixo de um ataque de lagarta, das quatro lagartas, Marcos?
É, João, são das quatro espodópteras. É, como a gente tem integração lavoura-pecuária, nós temos pastos ao redor da lavoura, está acontecendo isso. Mas ontem eu gostaria de deixar claro um item importante para o produtor de soja do Brasil. É, como representante de uma associação, a ProSoja Brasil, nós temos vários itens que interferem na economia do produtor rural, dando lucro ou dando prejuízo. Agora, nós estamos no momento de desenvolvimento da cultura. É por isso que temos um problema grave com a espodópora, que é uma lagarta que, ela, quando se usa a tecnologia, no caso Intacta, ele não interfere no desenvolvimento da espodópora e ela está se tornando uma praga principal.
Ela não protege, portanto?
Não, ela não protege e depois o Dirceu vai explicar sobre isso. Mas eu quero dizer assim, nós temos problemas indígenas, nós temos problemas ambientais, nós temos problemas de insegurança jurídica de várias maneiras na propriedade. A ProSoja Brasil, ela tem que cuidar de todos os assuntos, mas é importante, no desenvolvimento da cultura, os problemas que nós temos que venham tirar renda do produtor, nós procurar pessoas da qualidade do Dirceu e outras pessoas que temos aí no Brasil para nós esclarecer e fortalecer cada vez mais a produção. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje.
Tá, mas você hoje fez um levantamento, aliás, desde sexta-feira você vem fazendo um levantamento, delimitando o ataque das lagartas, e eu quero pegar primeiramente o exemplo da sua casa, Sim. lá na sua fazenda. Como é que está a situação lá? Lá em Canarana?
Lá na fazenda Passo Fundo, nesta madrugada, meu filho teve que aplicar, porque essa lagarta, as lagartas, o Irineu estava aplicando aqui antes de nós iniciarmos o programa, que elas não aguentam a insolação, desidratam muito, elas se escondem embaixo da palha. E algumas até estão criando hábito, ou não, depois o Dirceu vai explicar isso, ela faz um furinho no chão e entra para dentro.
Como nós mostramos nesse vídeo inicial.
E nós não conseguimos combater essa lagarta. E isso está se tornando também um problema muito sério.
Tá. E aí a forma é aplicação de inseticida à noite.
É, exatamente. Mas tem outras técnicas que o Dirceu está aqui para nos ensinar isto.
Tá. Mais duas perguntas antes. Depois vou passar para o Dirceu. É, então, temos um problema. Opa, entrou um negócio. Nós temos um problema lá no leste do Mato Grosso. Agora eu quero saber o seguinte, qual é a área atingida pelas lagartas? Só o leste do Mato Grosso ou é geral?
Não,
o país?
Não, neste momento está localizado lá. Nós tivemos problemas, como outra parte do Mato Grosso plantou mais cedo, também teve problemas com espodópora. E outras partes do país. Então é um problema que nós estamos enfrentando, precisamos utilizar a técnica de melhor qualidade para que nós consiga eliminar esse problema. E é o que nós estamos fazendo aqui, João. Tecnicamente, quem vai explicar é o Dirceu.
Inclusive, o doutor Dirceu tem assim, a delimitação de toda a safra, porque está atacando no sul, no centro-oeste, enfim. Agora, antes de passar a bola para o Dirceu, o problema é que dói no seu bolso. Porque se você comprou Intacta, que é para proteger as lagartas, não está protegendo, como é que faz?
É, aí nós temos que ver a diferença. Lá o nosso ataque é no desenvolvimento inicial da planta. A planta, mesmo que fosse lagarta da soja, que o Intacta protege a planta, iria raspar ela porque é o início do desenvolvimento. Nem o primeiro triflório saiu direitinho, é uma membraninha branca. E ela come aquilo ali igual. Quer dizer, o problema nesse momento da lagarta que está iniciando, não se diferencia qual a tecnologia que existe na semente.
Tá. Última pergunta. Eu sou aqui o amador, né? Não sei, entendo nada, estou fora, sou só jornalista querendo riscar o fósforo. Tem realmente uma dimensão preocupante esse ataque para vocês?
Tem sim, porque no desenvolvimento normal da planta e nos outros estados vegetativos, a espodópera está atacando e ela causa dano econômico na planta.
Muito bem. Então vamos agora voltar aqui para o telão, para o doutor Dirceu. Então, doutor Dirceu, repetindo a minha posição aqui de amador da história, o alerta é importante, o ataque ainda não é generalizado, mas é severo nos bolsões.
Sim. Primeiro, João Batista, é muito importante os alertas que você traz, a orientação que você traz, a oportunidade do contraditório, de discutir, de analisar, para tomar a decisão mais certa. Os pontos que o Marcos levanta realmente são essenciais. O primeiro deles, a fase de plântula, germinação, o dano é muito severo. É muito fácil perder planta. Uma lagarta com facilidade vai comer um cotilédone. E uma planta que está germinando, tem o cotilédone como nutriente para estabelecer, para produzir a primeira folha, realmente pode ser muito prejudicada. Essa é uma fase que realmente não pode perder, não tem nível de dano. Tem que proteger bem. Um bom tratamento de semente, ou aí é o aspecto também de migração, não é? De gramíneas e as espodópteras. E nós temos várias espécies, né? A mais conhecida e a mais destacada é a frugiperda, que é a lagarta do cartucho do milho, que em geral não é uma praga em soja. Ela não desenvolve a partir de posturas feitas em soja. Ela desenvolve em função de posturas feitas em milheto ou em gramíneas, por exemplo, pastos. Ou em milho que sobreviveu no ambiente soja, um milho RR, por exemplo, que não morre com dessicação, nesse milho pode estabelecer espodótra, ela causando dano em espodótra, abandonando a planta morta ou depois de causar dano, ela passa a comer soja. Isso é muito importante. Então, não pode perder plântula, e o Marcos posicionou muito bem, germinação tem que tomar cuidado. O outro ponto que o presidente da ProSoja destacou é a questão da soja intacta, RR2BT. Ela tem o gen RR numa outra posição, dentro do gen, da cadeia da proteína da cultura, não é? E tem também a característica de resistência a lagartas. Então, o gen BT inserido na soja, que funciona muito bem para a lagarta da soja, para pseudoplus e a falsa medideira, e também funciona muito bem para helicoverpa. Agora, é conhecido e sabido, não vai controlar as espodópteras. Aí a espodóptera frugiperda, que desenvolve em milho e pode migrar para a soja, ou desenvolve em gramíneas e pode migrar para a soja depois de consumir as gramíneas, ou a eridânia, ou a cosmioides. Existem algumas outras espécies, inclusive na Argentina. Então, são pragas que ocorrem no sul do Brasil, na região de arroz, nos pastos, no Paraguai, no Paraná, no centro-oeste, também no norte e nordeste. Então, uma praga realmente, nós podemos dizer, cosmopolita. São várias espécies. Em geral, predomina uma. Então, hoje, para quem planta soja intacta em relação a lagartas, está seguro para as falsas medideiras, para helicoverpa e para anticárcia, não necessariamente para as espodópteras. Então, tem que monitorar e observar isso. Existe uma dúvida ou duas correntes de pensamento sobre a evolução e a capacidade de dano das espodópteras com a soja intacta. Alguns levantam a hipótese de que poderá aumentar a população, considerando que é esse grupo, né, que são as espécies do gênero espodóptero que continuariam multiplicando. A outra linha de raciocínio, e eu participo dela, é de que se nós usarmos menos inseticida, tivermos o BT funcionando dentro da soja para as outras lagartas, sem a necessidade de uso de inseticida, nós teremos mais inimigos naturais no ambiente e uma possibilidade de supressão biológica. Então, uma tendência de equilíbrio. Mas são duas versões. O que nós precisamos fazer? Soja é uma cultura muito importante, um elevado teor de proteína e de óleo comestível vegetal de qualidade, nós precisamos monitorar, acompanhar, atingindo o nível de praga ou ameaçando a cultura, controle. Fase de plântula, muito perigoso, dando para ser definitivo, até com necessidade de replantio. Fase vegetativa, depois da segunda folha, até a fase de enchimento de grão, fase vegetativa. Aí dos 20 aos 60 dias, 50 dias, a planta tem capacidade de recuperação. Lembre um granizo, que às vezes aparentemente destrói a planta tem capacidade de recuperar. Fase reprodutiva não tem capacidade de ressurgir de dano ou recuperar, aí não há espaço para dano. Mas fase vegetativa, não exagere, monitore, controle na dose certa e no produto que funciona. Na hora certa, dose certa, com capricho, é o que melhor funciona. Use produtos para controle, mas não transforme isso numa paranoia, controle preventivo. A gente acompanha muitas lavouras que se percebe uma, duas lagartas, demora até achar outra e já se fez uma aplicação, duas aplicações e essas não eram necessárias. Tá bom. Então, realmente, monitorar e aplicar conhecimento por hectare, discutir, analisar, e aí o Notícias Agrícolas tem uma missão muito importante, informar.
Vamos já passar a bola para o Marcos para debater com o senhor, doutor Disseu. Mas assim, estamos asseverando o que o senhor disse, né? Ressaltando o que o senhor disse. Monitorar, ou seja, bater pano, é isso, né, Disseu? Contar quantas lagartas por metro, aí aplicar o produto indicado. E não fazer a preventiva, é isso? Aliás, falando só um minutinho. Só um instantinho.
Olhar a distribuição, população, e se tiver, controle. Na dose que funciona com os produtos que são eficientes.
Tá. É uma por metro, Dirceu?
Não, por exemplo, na fase de plântula, sim. Uma, duas por metro, realmente. Cada uma vai comer duas plantas por dia. Então, o dano é severo. Mais tarde, com fase vegetativa, dependendo da população da planta, do índice de área foliar, nós temos sojas com exagerada população de planta, que crescem demais. Se as lagartas não comerem, a própria soja vai derrubar as folhas de baixo. É comum nós chegarmos nas colheitas e a parte inferior da planta, 5, 6, 7, 8 nós dos 16, com as folhas derrubadas, caídas, porque tem demais planta. Então esse medo de perder planta na germinação, medo da qualidade de semente, medo da qualidade de distribuição de chuvas, leva o agricultor a usar mais plantas. Se tudo germinar, nós vamos ter um exagero de planta, existe espaço para desfolha sem prejuízo na produção. Cada lavoura tem que examinar. Veja bem como é que está a sua lavoura, como é que está andando, como está produzindo a área foliar, se tem espaço ou não, e aí toma a decisão de controle.
Tá. Só antes de passar a bola para o Marcos, eu quero rodar o segundo vídeo que exemplifica isso que o senhor está dizendo, porque a lagarta comeu... Na saída, na arrancada da planta, ela já comeu. Então, vamos rodar o segundo vídeo, aí sim eu deixo vocês dois debatendo. Gabriel, segundo vídeo, por favor.
Aquele negócio ali é um lagarto.
Tirei, ó.
Tá morta.
Tá nada. Menina da Silva.
Muito bem. Eu não sei se o doutor Disseu viu aí, enfim, está acompanhando com a gente pelo ar, online, mas, enfim, ela... Ei, Marcos, ela cortou a planta. E aí? A câmera
essa,
sua ali, Marcos.
Dirceu, esse é um grande problema porque nós temos os produtos adequados para utilizar na dessecação, talvez um fisiológico na aplicação na palha, ela já resolva um pouco desse problema dessa lagarta que entrou, mas nós temos um problema sério também que o produtor ele se apavora porque está vendo um grande número de plântulas sumindo e realmente nessa situação que estamos vendo ali, reduzindo o estande. Ele já aplica um piretroide e, infelizmente, muitas vezes o piretroide, naquele horário do dia quente, ele não vai atingir a lagarta e aí nós vamos ter um grande desequilíbrio. Então, acho que esse é o nosso ponto. nós temos que começar a dar nome aos produtos a serem utilizados, de que maneira eles devem ser utilizados para que o pânico não aconteça. Uma outra coisa importante, doutor Dirceu, o IMA no Mato Grosso, ele identificou na coleta de insetos grande quantidade de mariposa antes do plantio de Spodopora. Então, quer dizer, a gente tem indicativos. Então, o nosso papel é de levar as técnicas adequadas para o produtor, tentar fazer que numa questão de pressão, que nem está acontecendo lá na nossa fazenda, exatamente nesse momento, a gente não sabe nem o que fazer mais, eu mesmo já não sei o que fazer, porque a coisa é muito feia, para ele não errar. Ele não pode errar, ou se errar, que erre o mínimo possível. Então, são várias questões. Quando nós andar na frente, eu vou voltar a repetir esse assunto, porque ela é importante, porque a Spodopora, ela não é uma lagarta de soja, é uma lagarta de milho. Nós pagamos lá na semente do Intacta um valor do royalty, que ele ia nos trazer um benefício lá na frente pela utilização menor de inseticidas, e, na verdade, com a Spodopora, nós estamos perdendo esse benefício, que seria o segundo item da biotecnologia inserido lá dentro da semente do Intacta. Então, nós temos, doutor Dirceu, como o João, eu estava muito íntimo seu, chamando de Dirceu, e o João resolveu chamar de doutor, eu vou respeitar o João aqui. Não, estou brincando, Dirceu. É importante nós brincar um pouquinho, porque o assunto é muito sério, né? Então, nós temos vários pontos para trabalhar, para que na próxima safra realmente nós consiga reduzir os custos, nós defender a rentabilidade da produção agrícola. E vou deixar um parênteses, eu estava olhando aqui no celular, estava aqui de cabeça baixa, as pessoas às vezes estavam até vendo, é que ontem, num grupo em que o Dirceu está também, apareceu um ataque, talvez seja de um percevejo, eu não conheço essa praga, não sei se ele viu as fotos ontem, que pode ser óxios ou um outro nome aqui que, desculpa a minha ignorância, Dirceu, eu não, é esses aí, um ataque violento que já havia ocorrido no início do plantio lá no Paraná e agora está ocorrendo lá no Tocantins também.
Então tá, Dirceu.
Sim, dois pontos, eu acho. O Marcos levanta alguns pontos realmente de grande profundidade e importância. A função do INMEA, das fundações, da Embrapa, das universidades, da pesquisa, de informar, né, o alerta sobre a presença de mariposa, as ocorrências regionais induzem e levam a uma observação mais detalhada. Isso é sempre muito importante. Quanto mais informação, quanto mais conhecimento, como bem destaca o Marcos, menor é o risco de erro. Então, tem que questionar, analisar e interpretar para tomar as decisões. Sim, as mariposas ou as lagartas, né? Mariposas migram longas distâncias, são levadas pelo vento. Por exemplo, 100, 200 quilômetros, mariposas podem deslocar para fazer postura. São estudos que existem na América Central, nos Estados Unidos, para espodópteras, né? Então, isso é perfeitamente viável. Mas imagina a linha reta 200 quilômetros, é uma longa distância do ponto de vista de migração, de áreas de pastagens e assim por diante. Então, aí entra a supressão biológica, aí entram os aspectos de controle, uso preventivo ou não. Nenhum inseticida controla preventivamente uma praga que não existe. Nós vamos matar o que está presente. Sim, um bom tratamento de semente hoje passa a ser uma coisa fundamental, estabelecer a planta e controlar na fase inicial. Monitorar as lavouras da área próximas, né, e tomar decisões de controle. Inseticidas eficientes, não eficientes. A Embrapa apresentou o ano passado, no Congresso da Soja, alguns estudos que mostram uma certa preocupação, na verdade uma grande preocupação, que é o processo de seleção de populações resistentes aos inseticidas que nós estamos usando. Então, a rotação de inseticida, use a dose certa, que funciona alternando produtos. Evite o uso preventivo, produtos de amplo espectro, piretroides quando não são necessários. Use quando necessário na dose que funciona. Esse é um ponto. Então, controlar. a ocorrência, felizmente, é regional. Infelizmente, em algumas áreas, como na do Marcos ou algumas regiões, os danos realmente são severos. Então, tem que tomar a decisão de controle adequada, pega a melhor informação possível e toma a decisão correta de controle. A questão dos percevejos, nisos, ou esse grupo aí de percevejos, todos os anos nós temos esses alertas ou esses sustos, pragas novas, que ameaçam, que podem eventualmente causar problema. Mas esse é um percevejo que sempre existiu aqui. Ele é muito comum em poaia, algumas plantas daninhas, em áreas de pastagem. Em soja, nós nunca vimos um dano severo. Houve essa distribuição de fotos com risco de dano e tal, mas o percevejo foi controlado na região, nós acompanhamos, estamos pedindo informações, inclusive solicitando se tem outras áreas com danos. E não tem, vamos dizer assim, é uma preocupação, temos que estar alerta, mas sem medo. Não acreditamos que se torne uma praga nova, ela é esporádica, lavouras isoladas, situações específicas. Felizmente, Marcos, nós temos muita preocupação com nematóides, que é um problema crescente, com patógenos que disseminam com muita facilidade, pragas, eventualmente, né? Percevejos que nós temos com dificuldades de controle, que é necessário planejar um controle coletivo, não é mais só do produtor, assim como a ferrugem com vazio sanitário, precisamos pensar em estratégias de manejo coletivo de percevejos. Entre safras, o percevejo sai da soja e volta para a soja. Vai ficar 6, 8 meses no ambiente. Então, controlar neste ambiente, manejar no sistema. Temos muita coisa importante e necessária para ser feita em pesquisa, conhecimento, informação, para ajudar os produtores, bem representados pelo Marcos, para garantir a estratégia de rentabilidade do agricultor, que vai gerar renda para toda a cadeia e a economia do país.
A gente está recebendo perguntas, aliás, queremos estimular os produtores, os nossos telespectadores a mandarem perguntas, estamos ao vivo, tem ali a possibilidade de você mandar perguntas, está embaixo aí do vídeo, você está vendo. Nós estamos recebendo uma pergunta do Paraguai, lá de Santa Rita, do Gabriel Becker, Heckler, Gabriel Heckler, lá do Paraguai, Santa Rita. Bom dia, doutor Dirceu, em relação à utilização de produtos biológicos nesses casos, quais seriam as recomendações e produtos que estão sendo pesquisados contra esses ataques de pragas? Ok, Dirceu?
Sim. Bom, primeiro, controle biológico existe, é eficiente, não tem dúvida nenhuma. Nós temos várias espécies de insetos, nós temos citados no Brasil e no Paraguai, em torno de 100 espécies de insetos que poderiam, eventualmente, atingir um nível de praga. De fato, nós temos na lavoura 4 ou 5 espécies que atingem o nível de praga e causam danos. O restante está sob controle natural. Então, está no ambiente, poderia se alimentar da soja e não atinge o nível de praga. Uma coisa que é muito importante em controle biológico. Em geral, as ações são específicas. Os vírus, fungos ou micro-organismos que atacam a lagarta da soja não atacam a lagarta falsa medideira ou a espodótra. E assim também, os agentes específicos de controle biológico de espodótra não atacam a falsa medideira nem a anticácia. Então, aí exige muito mais conhecimento. Predadores são de amplo espectro. Podem atacar mariposas, podem atacar lagartas, podem atacar pupas ou ovos e de várias espécies. Parasitos, aí vai depender do grupo. Controle biológico existe, funciona. O que nós precisamos é criar um ambiente de diversificação. Adubação verde. A diversificação leva ao controle biológico natural e à supressão biológica natural. Não só de praga, também de patógeno. Então, isso aí, a monocultura extensiva contínua seleciona pragas. Especificamente sobre lagartas, nós temos o BT, que é uma toxina produzida por uma bactéria. Ação biológica, que foi incorporado na soja. É um agente de controle biológico natural incorporado geneticamente na soja. Nós temos vírus que podem ser aplicados e controlam. Cada espécie de lagarta tem o seu vírus. Se nós temos 2, 3 espécies de lagarta, precisamos pensar em 2 ou 3 vírus. Aí entra a facilidade de um controle químico. Controle químico com inseticidas tem amplo espectro. Afeta também outros insetos, entre eles inimigos naturais. Pode limpar a área e facilitar a ressurgência. Existem vários grupos de inseticidas químicos que têm ação seletiva para lagarta. Para lagartas, felizmente, nós temos vários grupos de produtos, de amidas, fisiológicos, reguladores de crescimento, que são de ação mais específica, funcionam sobre lagartas. Para percevejo que nós temos grandes problemas. Não temos produtos de ação específica, os que matam percevejos são de amplo espectro, agem também sobre lagartas e também sobre inimigos naturais, podem, portanto, limpar a área e facilitar a reinfestação.
Muito bem, vou passar a bola já para o Marcos da Rosa, mas só para fazer um resumo para quem está chegando agora no Notícias Agrícolas. Nós estamos ao vivo desde as 9 horas com o Dr. Dirceu Gassen, lá em São Paulo, um dos maiores especialistas em entomologia do nosso país, né, uma referência para o agro. E aqui comigo o presidente da Aprosoja, Marcos da Rosa, que não só representa os agricultores, mas nesse caso o Marcos está também sofrendo um problema pessoal lá na fazenda dele do ataque das lagartas. Então, nós estamos falando desse ataque das espodópteras, que era uma praga do milho, da pastagem, quatro lagartas principais que estão atacando a soja. E, pelo que o doutor Dirceu Gassen nos explica agora, é importante o alerta, porque os ataques estão restritos a bolsões. Né, mas está em bolsões em todo o país, também no Paraguai, portanto, não é uma questão específica do Marcos da Rosa, do leste do Mato Grosso, mas em bolsões, mas ainda não está generalizado. Portanto, a recomendação é bater pano, entrar na lavoura, olhar e fazer a aplicação, preferencialmente, como o doutor Dirceu Gassen está dizendo, através de produtos que não matem os inimigos naturais. É isso, Marcos da Rosa, que eu estou entendendo?
João, é isso mesmo, e esse é o papel que a gente está tentando exercer aqui com a pessoa que é o Dirceu Gassi, que conhece muito bem esse assunto. E, Dirceu, infelizmente, a nossa percepção esse ano é que as populações, tanto de percevejos, que também estamos tendo um ataque violento lá no leste do Mato Grosso, é um absurdo, chega a ter 20, 30 de uma planta no V6 por aí. E o pessoal está lá combatendo. Então, a nossa percepção esse ano é que realmente tem um aumento muito grande das populações de insetos, e nós vamos ter que tomar uma atitude em conjunto, elaborar um seminário. Nós temos que tomar uma atitude rapidamente, porque talvez esse ano a gente não vai. Talvez não, esse ano não vamos atacar essa início da lavoura, mas agora para frente. Nos outros estágios, obviamente, que vamos ficar mais de olho, vamos te procurar mais vezes para nos orientar, para que nós realmente tenhamos uma safra pelo menos razoável para nós sair dos problemas que nós tivemos nesses 2, 3 anos anteriores aí. No mais, Dirceu, muito obrigado pela tua presença. A gente sente-se honrado em poder conversar contigo num canal desses aqui, porque nós estamos conversando com o produtor e é ele que tem que nos ouvir. Inclusive, ele tem o direito, por nós ter assumido esse compromisso com ele, de nos corrigir se nós não estamos andando no rumo certo.
Ok, doutor Dirceu. O Marcos, a vida tem que continuar, o senhor está ocupado, o Marcos também. Vamos fazer um resumo para concluir.
Sem dúvida, o que o Marcos destaca: preocupação com soja, pragas, doenças, plantas daninhas. Ano de clima favorável para planta, vegetação, soja de alto rendimento. É também o mesmo clima que favorece doenças, pragas e plantas daninhas. Então, nós temos uma condição de clima favorável à atividade biológica. Exige mais observação, mais cuidado. Uma coisa que nós precisamos incorporar: no passado era fácil controlar. Tínhamos um problema, o que aplicar, como controlar. Hoje, já não temos mais essas facilidades. Produtos de amplo espectro não estão mais disponíveis, foram proibidos. A seleção de populações resistentes, pragas, doenças, plantas daninhas, exigem mais do que aplicar. Exigem conhecimento, exigem informação sobre dinâmica populacional, manejo no sistema. Pragas, doenças, plantas daninhas são necessárias serem manejadas no sistema de produção, durante o ano todo. Inseticidas são químicos necessários em determinados momentos, com responsabilidade, na dose certa, bem aplicados para controle. Acho que nós temos um espaço longo para crescer, para aprender mais, como destaca o Marcos, conhecimento local, a informação local, debate e análise, quanto mais conhecemos, menos erramos. Parabéns a João Batista, parabéns ao Notícias Agrícolas, que nos mantém alerta e atentos para problemas e soluções. Grande abraço aos agricultores.
Lamento, mas assim, eu tenho duas perguntas que é importante colocar para você. A primeira vem do presidente da ProSoja do Mato Grosso, o Endrigo Dalcin, que está dizendo, Dirceu, lá de Cuiabá, está dizendo, estamos muito preocupados com o crescimento da ampliação da soja intacta e que está transformando lagartas que não eram pragas da soja, que passaram a ser pragas da soja também, e está atribuindo a intacta. E o custo, diz o Endrigo Dalcin, está aumentando. Eu tenho uma pergunta seguinte, você quer responder essa primeiro, Dirceu?
Sim, não há nenhuma dúvida. Nós temos uma nova tecnologia, nós temos uma incorporação de gene que controla bem a lagarta da soja, a anticárcia, né? Ao grupo das pseudoplúsias, falsas medideiras, ou crisodeixes, como nós denominamos hoje, e também a helicoverpa, a armígera, a heliotes, esse grupo heliotine. Para essas, funciona muito bem. Para as espodópteras, não funciona. Nós sabemos isso. Então, claro que existe essa preocupação de que poderá aumentar ou não. Sim, nós temos que tomar a decisão. Eu vou investir, remunerar o custo do BT para controle de um grupo de lagartas. As demais, ou percevejos, ou mosca branca, nós não vamos ter efeito direto. Podemos sim ter um efeito indireto de supressão por controle biológico, mas aí exige outras medidas de diversidade de vegetação, adubação e verde, para criar inimigos naturais. Então, isso nós temos que analisar. Não há dúvida nenhuma que a tecnologia BT introduziu um aumento no custo, mas temos que estar bem cientes. Quanto vamos pagar, com qual objetivo, qual é a proporção da área que pretendemos fazer com BT, com a tecnologia BT. O restante devemos fazer com convencional, lembrando do custo do inseticida, e eu acho que é desejável manter uma área com soja convencional, até como refúgio para equilíbrio e manter a tecnologia com os aspectos positivos de controle das pragas lagartas que mais dano causam na lavoura.
O doutor disse, de Pranchita, no Paraná, o nosso amigo Dário Magnani coloca três questões, eu acho muito importante o que ele está dizendo aqui, porque ele está revelando uma posição dos produtores. Primeiro que ele não viu lagarta ainda na lavoura dele lá em Pranchita, só que ele não entrou na lavoura. Ele está dizendo assim, ó, o soja está florescendo e eu não vi lagarta, só que eu não entrei ainda na lavoura. Então, essa é uma revelação que é comum a todos os produtores. Agora, ele diz assim, olha, quando eu vou para a lavoura e vejo uma lagarta, eu aplico uma dose para matar cavalo, porque uma infestação que o pano nos indica é mais de controlar no geral. Eu não entrei ainda, mas essa é a prática que eles usam. Claro que é uma prática que não deve, é recomendável, né, Dirceu? Não é recomendável.
Sim, eu acho que o nosso amigo lá de Pranchita, ele destacou um ponto importante. Não tem lagarta generalizada. Não temos lavouras desfolhadas. Temos sim o caso que o Marcos destacou, e isso se repete em outros lugares também, regionais, localizados, com perda de plântula, especialmente na germinação. E alguns lugares, como foi alertado pelo nosso amigo Vanderlei, na região do Mato Grosso também, com a presença de helicoverpa, mas também, felizmente, não generalizada. Ela levanta a necessidade de monitorar, de acompanhar e andar na lavoura. Se nós procurarmos com rigor e buscarmos realmente pragas, nós vamos encontrar, inclusive em Pranchita, no Paraná ou nas lavouras, vamos encontrar. Mas encontrar uma ou outra lagarta é normal. É normal pela qualidade de alimento que a própria soja é. O que nós devemos é tomar uma decisão responsável, ética, busque informação, vê se realmente é necessário, controle para não perder, mas não use quando não é necessário. Como tomar antibiótico? Tome na hora certa, na dose que funciona, no dia que precisa, mas não tome preventivamente quando não é necessário, simplesmente para um medo, um receio. Nós chamamos no Sul o efeito cagaço, o medo leva a angústia e leva a gente a tomar decisões, às vezes precipitadas, mas não corra risco de perder. Use produtos seletivos que matem a praga e não matem inimigos naturais. Monitore a lavoura e não aplique quando não necessário.
O Marcos precisava sair, mas eu segurei ele aqui, que ele precisa fazer um complemento, pelo que você ouviu.
Não, Dirceu, eu só gostaria de dizer para o produtor que está nos assistindo que nós trocamos informações antes de entrar no ar. Eu liguei para o presidente da ProSoja, Rodrigo Dalcin. Ele nos passou, além de outras informações, que lá em Nova Chavantina houve replante por ataque severo de espodópora, porque não tem como controlar, é uma plântula, comeu, você foi, e é só com uma planta nova, outra semente que nós conseguimos tocar. Temos informações também de ontem, de um grupo onde o Vanderlei Guerra, lá do Mato Grosso, do Ministério da Agricultura, ele está trazendo informações importantíssimas para nós, e essas informações nós utilizamos agora de manhã. Conversamos também com o Naildo Lopes, agora há pouco, lá em Nova Mutum, ele também passou informações importantes para que nós pudéssemos discutir, e temos um outro aguerrido, que é o Wellington, do Tocantins, que está no grupo do WhatsApp, sempre nos passando informações importantes. Só gostaria de registrar isso para dizer que isso não sai da nossa cabeça, nós estamos ouvindo o produtor para poder passar as informações e nós achar um caminho melhor para nós preservar a produção brasileira.
O fato é que está tendo replantio.
Houve replantio.
Muito bem. Muito bem, Marcos. Eu acho que isso que você faz e você representa muito bem a ProSoja é alertar. Não podemos causar prejuízos ou perder por descuidos, né? Não, a lavoura não é uma coisa romântica, é uma coisa real, com custos altos, e se tiver que replantar com o valor da semente, com a tecnologia embutida, realmente o custo é muito alto. Tem que repensar e analisar. Por outro lado, não podemos sair numa paranoia. Eu tive há 2 semanas viajando em vários municípios da região de Goiás, do centro ao norte de Goiás. Andei também semana passada em Primavera do Leste, avaliando lavouras, abrindo lavoura. Felizmente, são poucas as lavouras que estão agora germinando. A maior parte da soja já está numa fase mais adiantada. A fase de germinação, muito crítica. Não há espaço para perda. Principalmente porque lavouras de alto rendimento exigem distribuição com qualidade. Não há compensa, não dá para botar mais planta para compensar perdas. Nós já estamos começando a ajustar a população exata para o número de planta que eu preciso. Conclusão, essa necessidade de proteção inicial e esse alerta do Marcos, muito importante, com certeza com base em colegas Sim. de várias regiões. Só Sim. lembrando sempre, Sim. sem passar passageiro.
Mais uma aqui, o Carlos Iesorques, lá de 3 de maio, Rio Grande do Sul, está dizendo, doutor Dirceu, com a tecnologia da soja intacta, o número de percevejos irá aumentar. Ele está fazendo uma pergunta, mas está quase que asseverando isso. E, pois o número de inseticidas seria menor, é isso? Está entendido, Dirceu?
Sim, o Carlos levanta uma questão que é muito frequente. Por causa da soja BT, nós podemos aumentar outras pragas. Essa é uma linha de raciocínio. A outra linha de raciocínio é, por causa da soja BT, em função da sobrevivência de inimigos naturais, não estamos usando inseticida, estamos pagando inseticida incorporado geneticamente via BT contra lagartas. Conclusão, os demais pragas vão sobreviver. Mas os inimigos naturais também podem sobreviver e, com isso, atacar as pragas que sobrevivem. São dois cenários. É necessário monitorar, é necessário analisar. Sim, percevejos estão aumentando. Aliás, essa semana o Canal Rural vai ter um debate, acho que quinta-feira, dia 1º, pela manhã, justamente sobre a questão dos percevejos e sobre a dificuldade de controle de percevejos. Vai ser uma discussão um pouco mais ampla, com vários pesquisadores, para analisar essa preocupação. Estamos perdendo soja por percevejos, os danos são na fase de grão, enchimento de grão, formação de grão, mais adiante, e temos realmente muito mais dificuldade de controle do que nós tínhamos no passado, por não termos mais os mesmos inseticidas e por estarmos selecionando populações de percevejos resistentes a inseticidas. Da mesma forma como ferrugem resistente a fungicidas, da mesma forma como plantas daninhas resistentes a herbicidas. A necessidade de rotação de produtos, de manejo, usar quando necessário, na dose que funciona, não preventivamente, para selecionar populações resistentes.
Muito bem, agora sim temos que encerrar, né, pelo horário, enfim, temos que caminhar. É, então, os nossos agradecimentos ao doutor Dirceu. Doutor Dirceu, claro que nós estamos recebendo mais perguntas, mandaremos para o seu e-mail. E estamos aqui de plantão às suas ordens, tenho certeza também que o senhor também está sempre às ordens para ajudar a agricultura brasileira. Então, muito bom dia para o senhor, muito obrigado pela sua presença, doutor Dirceu.
Bom dia, um abraço, conhecimento é necessário compartilhar, comprovar no campo, discutir, fazer o que a ProSoja faz, que o Marcos faz de uma forma muito maestral, é questionar, analisar, se adiantar os processos, discutir. Precisamos mais conhecimento aplicado por hectare, aplicado por planta, para gerar renda, estabilidade e manejo integrado de pragas, doenças e plantas daninhas. Manejo no sistema. Grande abraço e boa colheita.
Muito bem. Marcos da Rosa, obrigado. Aí tomamos seu tempo, segurei você aqui, mas era importante.
Obrigado, Dirceu. Um grande abraço a você. Obrigado a todos os produtores que vão nos assistir e estão nos assistindo. Obrigado, João. E eu gostaria de deixar registrado que temos duas reuniões importantes. Uma hoje ao meio-dia, um almoço com a Dow,
da Alquímica,
em São Paulo, com a Dow Química. E amanhã teremos um almoço em Brasília com o presidente da Bayer. Então, são todos assuntos inerentes ao
evidente
que estamos falando.
Que você vai jogar as fatias
e,
ali.
E nós, para o produtor saber que nós estamos em contato com as empresas, nós estamos buscando aquilo que é necessário para nós, colocando as nossas dificuldades e também, obviamente, tentando reduzir os custos do produtor dentro de que toda a cadeia tenha o seu lucro e todo mundo sobreviva.
Rápido resumo do que nós conversamos aqui. Então, as spodópteras estão aí. Quais são as recomendações que você entendeu?
Não, as recomendações o Dirceu deixou muito claro e quem tiver curiosidade assista a nossa conversa aí hoje, João.
Mas tá, qual é o resumo? Bater o pano, não aplicar antes de mais nada, preventivamente, né? Com calma.
Tem que usar o produto certo, a cultura tem a sua fase, quando ela está no estado germinativo, de planta, é uma maneira que você vê isso, depois nos outros estágios de desenvolvimento é uma outra maneira que você controla. Então, cada caso é um caso, mas tenho certeza que cada região tem uma pessoa entendida, não tenha vergonha, vá lá, pergunta, qualquer coisa em meu nome, conversa com o Dirceu Gassin.
O Cláudio Luiz Nouro... O Cláudio Luiz Nouro, de Cascavel, está dizendo o seguinte, ele tomou ataque da espodóptera, está atacando mais a intacta, sim. Eu tive problemas com a espodóptera por falta de chuva. Quando choveu, ela deu uma reduzida na população, mas a perda de plantas foi inevitável. Meu estande ficou reduzido, mas não houve necessidade de replantar, é o relatório do Cláudio Luiz Nouro, direto de Cascavel.
Estamos sofrendo.
É isso aí, né? Ok. Amigos do Notícias Agrícolas, continuem nos mandando informação, vamos repassar aqui os e-mails, a gente volta já já, Fernanda Custódio vai trazer a posição do clima, como é que estamos de chuvas, a falta delas, já já na sequência vamos falar também acompanhamento de safras, eu vou voltar falando da falta de chuvas para o Paraná, vamos falar também sobre essa questão do Mato Piba, essa... reportagem que saiu no Valor, dizendo que o Mato Piba não tem espaço para crescer, quando não é verdade. Enfim, o debate está colocado. Vamos falar no AgroIcone sobre essa posição que afeta o Mato Piba. Enfim, fique ligado no Notícias Agrícolas, seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Por enquanto, muito obrigado pela atenção. Vamos em frente e viva o Brasil!
Pau na garra!